regras da nova lei de licitações, né? Passaria a valer agora, a partir do dia 1º de abril, no sábado, essa lei sancionada em 2021, que atualiza as normas para a contratação de serviços e produtos do poder público. Então, como é tudo muito dinâmico, né? No finalzinho da noite foi divulgado que o presidente da Câmara dos Deputados, ele anunciou que será prorrogada para março de 2024, o início dessa vigência, porque havia um período, né, de adaptação, se eu não me engano, de 2 anos, quando começaram quando fecharam esse pacote de mudanças na lei de licitações. É uma lei de 1993. Então, que impacto isso terá, né? Qual é a proposta, qual é o motivo, qual é a intenção de atualizar, substituir uma lei que está em vigor desde 1993? Então, além de atualizar as leis do pregão e o regime diferenciado de contratações públicas, ela atualiza normas para a contratação de serviços e produtos. Vamos conversar com o especialista em gestão pública, professor Fernando Coelho, do curso de gestão pública da EASC, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, é o nosso convidado. Começo te perguntando, professor, precisava atualizar essa lei? Essa discussão já está há algum tempo acontecendo. A gente não vai entrar em todos os detalhes de cada artigo, enfim, é mais o espírito dessa mudança, o espírito da lei. Qual é a proposta com a atualização, não é?
Sem dúvida, Roxane. Imagine você se retornarmos 30 anos atrás, em 1993, quando estava sendo aprovada a Lei 8666, que era a lei de licitações em vigor e ainda permanece nesse período de transição para a nova lei, que é a 14.133. Em 1993, 5 anos após a Constituição de 1988, estamos institucionalizando o modelo burocrático na nossa administração pública, baseado nos princípios de legalidade, impessoalidade, publicidade. E naquele instante a lei se volta para esse regramento, sobretudo o controle das compras públicas. Decorridos 30 anos, nós temos que discutir o controle das compras públicas, mas temos que discutir igualmente a gestão das compras públicas, a partir das ideias de planejamento, sustentabilidade, que é um princípio fundamental e que foi emergindo no decorrer desse tempo. Ademais, nós fomos fazendo adaptações com leis complementares, como a lei do pregão em 2002, a lei do regime diferenciado de compras no final da primeira década de 2000, diante da necessidade de flexibilização de compras, porque os eventos iam iniciar no Brasil, como Copa do Mundo, como Olimpíadas, e precisava ter um regime diferenciado de contratações. Então, essa discussão ela vem ocorrendo há muito tempo em prol da modernização das licitações. E a janela de oportunidade política foi, a partir de 2019, numa discussão que vai ocorrendo no Senado Federal, sobretudo, e a aprovação dessa nova lei em 2021. Então, era necessário um processo de modernização requerido há muito tempo. Uhum. E esse processo ocorre com a aprovação dessa nova lei, que, como você informou, está num processo de transição de 2 anos. A sua obrigatoriedade teria que ser a partir de 1º de abril deste ano, mas haverá prorrogação. E haverá essa prorrogação, sobretudo porque somos uma federação, além do governo federal, 26 estados, um distrito federal e 5.568 municípios. E, sobretudo, os pequenos e médios municípios não têm a capacidade administrativa que nós temos nos governos estaduais e no governo federal. Uhum, e são os municípios que levaram essa solicitação para o Congresso Nacional, mas igualmente para o Ministério da Gestão e da Inovação, que é um ministério recém-criado, que retoma a ideia de gestão pública no governo federal. Exatamente. E eu creio que há essa compreensão em prol dessa prorrogação.
E foi uma reivindicação, viu, professor, porque está acontecendo a marcha dos prefeitos, dos municípios, uma ação anual. como disse o professor, realidades diferentes, tamanhos diferentes de máquina pública, se você considerar os entes federativos, né? Um município como São Paulo, por exemplo, ou um município pequenininho, ou um estado, ou a máquina federal. Agora, professor, que impacto isso pode ter na gestão pública? E aí detalhar um pouco mais, entrar nesse funcionamento, que às vezes fica difícil para o cidadão entender como é que funciona. Há tanto tempo funcionando de um jeito, tem vícios, né? Vamos dizer que o funcionamento da máquina pública tem vícios. E aí, para se adaptar às mudanças, acho que vai um tempo, vai resistência, vai fiscalização, tem o trabalho do Tribunal de Contas, nesses tribunais que acompanham, que é importante. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa luta diária que é, né, mudar uma realidade quando ela está muito, né? E no serviço público isso é um problema, né?
Não tenha dúvida, é um processo e é um processo de longo prazo, porque não é tão somente uma mudança formal da lei, a partir da formulação e positivação dessa lei, mas há um processo de implementação que envolve um rol de organizações e também uma mudança na cultura organizacional. Uhum. Enfim, Roxane, olhando para a lei, as principais mudanças que ela tenta trazer, por exemplo, a função de planejamento, como a ideia de um plano anual de contratações, sim, o que não é algo trivial. Nós sabemos que o planejamento no setor público brasileiro ainda é falho, porque muitas vezes não temos um empoderamento político do planejamento, se trabalha a partir de improvisação. Nós observamos isso, por exemplo, em municípios, no que se refere ao plano plurianual, uhum, macro-governamental. Então, se isso acontece num conjunto de planos, isso deve se repetir na dificuldade de operacionalização desse plano anual de contratações. E também é natural, porque um setor público, ele tem a compra de milhares de itens, obviamente ele consegue ter previsibilidade daquilo que é rotina, mas podem surgir circunstâncias de emergência que ele necessita se adaptar. Podemos recordar, por exemplo, da pandemia. Então não é fácil institucionalizar um plano de contratação anual. Uhum. Tem uma modalidade nova, essa é uma inovação que nós estamos trazendo a partir de uma aprendizagem que os europeus tiveram, que é o diálogo competitivo. É uma dificuldade que muitas vezes o setor público tem, porque ele não tem expertise em tudo, ele precisa abrir um diálogo, às vezes, com empresas que estão no mercado privado, até para você ter um memorial descritivo sobre o que comprar. Isso acontece muito na área de tecnologia. Às vezes é um processo que precisa ter esse diálogo, né, a fase de diálogo, antes de ter uma fase competitiva, até para que o próprio mercado possa, a priori, apresentar soluções para os governos e essas soluções serem consideradas por uma equipe de técnicos para depois você ter o edital de licitação. Enfim, eu diria que o grande objetivo dessa lei, por mais que haja críticas a ela, porque é uma lei, né, com muitas minúcias, 194 artigos, o que já torna difícil a sua operacionalização, uhum, é tentar trazer a ideia de gestão para diminuir o desperdício passivo, ou seja, a ineficiência nas compras públicas. Vamos recordar que as compras governamentais no Brasil, somando governo federal, governos estaduais e governos municipais, elas representam 13% do PIB.
Nossa.
É algo muito importante. Uhum. Tanto do ponto de vista de você prezar pela economicidade, o uso racional do recurso, mas também a capacidade de compra do Estado em prol do processo de desenvolvimento. Por exemplo, fomentando micro e pequenas empresas nesse processo de aquisição. E é um processo complexo. Veja, o governo federal, se nós entrarmos agora no site do ComprasNet, que é o site de compras eletrônica, tem lá informação referente a 2022. Foram 167 bilhões em compras, com 45 bilhões
em compras
de pequenas e microempresas, sendo 180 mil processos de compras envolvendo milhares de itens. E, obviamente, é um processo que requer controle, muitas vezes é um processo sujeito à corrupção, que é o que nós chamamos de desperdício ativo. Mas é também um processo sujeito a ineficiência, que nós chamamos de desperdício passivo. E essa lei tenta, portanto, trazer a ideia de gestão para diminuir o desperdício passivo, e não pensando tão somente na economicidade, mas a partir de critérios como a eficácia, a efetividade, a governança das compras públicas.
Professor, nós temos ainda 2 minutinhos. Olha, a lei prevê então a criação de um portal nacional de contratações públicas, que vai agrupar, né, tudo isso, licitações, contratações de todas as esferas do governo. Então, é federal, é estadual, é municipal. E aí, a próxima pergunta, que é a questão das irregularidades. Foi inserido um capítulo específico sobre crimes em licitações e contratos administrativos, com aumento de penas para crimes relacionados. Então, esse é um ponto sensível, a gente sabe. Tem isso também no objetivo, no espírito da lei, tratar dessas questões, como o professor estava explicando, né? Atenção. E quem fiscaliza isso? Porque é um mundo de coisas, eu fico pensando, né? É o Tribunal de Contas da União. Essa questão das irregularidades, que eu acho que eu deixei para o finalzinho, porque é um ponto sensível e a gente sabe que tem que acompanhar. É muito desperdício, é muita coisa feita de forma intencional ou não, é água escorrendo pelo ralo.
Não tenha dúvida, Roxane. Enfim, onde há muito recurso, está sujeito ao uso indevido desses recursos, seja a irregularidade pela ilicitude, no caso a corrupção, seja o mau uso do recurso, que é a ineficiência. Então, nós temos que pensar, obviamente, na função de controle. O controle começa pelo controle interno, dentro do próprio órgão. Isso é fundamental. E vamos lembrar que no Brasil, os controles internos ainda não estão plenamente institucionalizados, sobretudo nos municípios de pequeno e médio porte. Obviamente, isso passa também pelo controle externo, que é a função dos tribunais de contas, do Tribunal de Contas da União, dos tribunais de contas dos estados e dos municípios, e é fundamental aumentar esse desincentivo, como, por exemplo, essa pena que foi majorada, né? Afinal, nós sabemos que tem muita irregularidade, as compras públicas são utilizadas, muitas vezes, para desvio de recursos, para apropriação a partir de preços acima, que acabam gerando processos de negociação para financiamento político-partidário, e obviamente isso precisa ser enfrentado. E não é tão somente a lei, né, que vai enfrentar, é todo um sistema de planejamento, gestão e controle. O que reforça a ideia: a aprovação da lei é o início, mas tem todo um processo de implementação que requer o que nós chamamos de uma política pública de gestão. E é importante, compras públicas é uma política pública, é uma política pública de gestão, e ela não pode ficar restrita à lei ou a um processo de implementação burocrático. Tem que ter esse empoderamento a partir do planejamento, da gestão e do controle.
Muito bem, tá? E, portanto, vão acompanhar, né? Não é uma mudança que acontece da noite para o dia, mas ficou bastante claro, né, o impacto que isso tem, gente, para tudo que é arrecadado e como esse dinheiro, que é público, que é de todos nós, está sendo investido, está sendo gasto ou aplicado, como você preferir o termo, né? Professor Fernando Coelho, que é doutor, né, em administração pública, professor da IASH, do curso de gestão pública da USP, conversando aqui com a gente, é o especialista convidado, e muito obrigado pelos esclarecimentos, professor.
Eu que agradeço, Roxane. Até uma próxima.
Até.